Essa é a SBS em português.
Foi a esposa Isabela que botou o Vitor Sampaio nos trilhos, segundo o próprio. A então namorada da faculdade e hoje esposa e mãe do filho Zion levou o jovem Victor, que vendia drogas aos colegas e não tinha compromisso com muita coisa, para a Assembleia de Deus. A conversão dele uniu o jovem casal e deu a ambos um propósito, que guiou a dupla para tentar a vida do outro lado do mundo. Na Austrália, para onde migraram após Isabela conseguir um patrocínio profissional, Victor e Isabela viveram as agruras típicas do jovem casal em busca da residência permanente, o que incluiu o susto de ela ter sido demitida 5 meses depois de chegar ao país e ter que correr contra o tempo para ter um novo emprego com um novo sponsor. No final, deu tudo certo. Quase 10 anos depois, Victor Sampaio é pastor de uma unidade da Igreja Lagoinha, com por volta de 200 fiéis nas Northern Beaches de Sydney. No meio do caminho, uma pandemia que mudou tudo. Nesta conversa com a SBS em português, o pastor Victor Sampaio conta como veio parar em Dawanda, relata o crescimento da busca religiosa em meio aos aperreios da vida de imigrante e conta como conseguiu montar a igreja durante a pandemia de Covid-19.
Victor Sampaio, obrigado por essa oportunidade de contar aqui a sua história. Eu queria começar perguntando, quem é o Victor Sampaio, de onde é no Brasil, quantos anos tem, quantos anos de Austrália?
Obrigado, primeiramente, Fernando, SBS, é uma honra poder estar aqui. Tenho 32 anos, sou de São Paulo, da capital, estou aqui na Austrália há 9 anos e meio e sou casado, né, com a minha esposa Isabela, tenho um filho chamado Zion, 4 anos de idade, que a gente veio para cá, né, em 2016 com o intuito de estudar mesmo inglês, né? Eu cheguei primeiro em Melbourne. Cara, foi duro o começo. Eu, pelo menos, estudando ali inglês todos os dias, praticando ali, lavando louça.
Você chegou nesse esquema já, então? Você como estudante, ela também estudante?
Então, em 2014, eu me converti. Eu aceitei Jesus lá no Brasil, através da minha esposa hoje, da Isabela. E a gente começou a viver uma nova vida. Eu era bem problemático, eu vendia droga, eu era aquele cara que da faculdade onde bebia, fumava, queria pouco saber do estudo, apesar de eu, muitas vezes, eu ir bem, essa é a verdade. Se eu entregasse, tava bom ali pra mim, sabe? Então eu me esforçava pouco e me converti. Aí as coisas começaram a mudar na minha vida e na vida da minha esposa. Eu sempre tive o desejo de vir para a Austrália, tinha amigos aqui meus, consegui um diploma de publicidade, eu sou publicitário, formei na Imbi Morumbi, fui estagiário na Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, mas quando eu me formei, o ano era 2015, e o Brasil estava numa crise do impeachment da Dilma, estava todo mundo na rua, estava aquela loucura, o país estava cada vez mais se afundando, todas as empresas que eu fazia entrevista sempre era recusando, e eu me vi um pouco perdido, para ser bem honesto com você. Eu não tinha inglês para minha profissão também, isso também era um empecilho para mim, então foi aí que a minha esposa conseguiu uma vaga de emprego aqui na Austrália. E levaram a gente, cara. Na verdade, levaram a minha esposa. Eu não fui no mesmo visto, porque eu precisava estudar. Essa é a verdade. Vendi meu carro, falei, então tá, vou lá, vou aplicar um visto separado. Tanto é que eu vim antes para Melbourne, fiquei 5 semanas antes aqui que ela. E, cara, cheguei aqui, ralei escola de inglês sozinho, foi muito bom para mim pegar essa experiência, começo. E, basicamente, o que aconteceu foi que a gente começou a perceber que as coisas não eram bem como a gente imaginava a Austrália, né? Eu imaginava a Austrália, surf, solzão, calor. Que Melbourne é totalmente diferente, né? Melbourne é mais europeu o clima. Cheguei lá, tava muito frio mesmo. Cheguei no inverno. Aí eu falei assim: misericórdia, cara, como é que. Vim pra isso aqui, sabe? Eu tava ganhando muito pouco, ganhava 15 dólares a hora ali no dishwasher, ganhava 350 dólares por semana naquele café. Fazia umas entregas. Foi quando começou o Uber Eats. Aí eu comecei a fazer umas entreguinhas para me sustentar. Mas chegou um dia, cheguei em casa um dia. Aí eu abri a porta de casa, a Isabela tava na varanda ali, ela virou, ela tava chorando muito, E eu falei assim, nossa, morreu alguém. Eu falei assim, o que aconteceu, amor? Ela, eu fui mandado embora. Isso foi depois de 5 meses de trabalho. Eles falaram assim, ah, a gente não precisa mais de você. Aí depois que a gente foi conversar lá com uma pessoa, que eles falaram, olha, depois de 6 meses, eles têm que te pagar todo o direito. Se eles foram te mandar embora, tem aviso prévio. Então acho que foi por isso que eles mandaram com 5 meses. E nesses 5 meses, ela treinou o pessoal, ela mostrou, ela engajou. Ela se sentiu usada, né? E também eles chegaram e falaram assim, ó, sua passagem do Brasil tá aqui o dinheiro. Ó, se você achar outro sponsor, a gente dá referência também. Aí a gente falou, meu Deus. Deus, a gente pensou que a gente tinha uma palavra, Deus. A gente pensou que você tinha nos enviado para cá. Tanto é que minha esposa, a gente veio com tudo para cá, fechamos todas as coisas lá no Brasil. E eu falei para ela, não aceito isso. Eu creio que Deus quer que a gente fique aqui. Então você vai abrir amanhã seu computador e vai começar nesses próximos 90 dias a procurar um sponsor. O sponsor só precisa passar, porque sponsor você já tem. Então vamos embora. E ela começou a aplicar. Aplicar vaga, aplicar vaga. Nesses 90 dias aí que a gente teve, foi no último do último mês, nos 90 minutos do segundo tempo. Fez a última entrevista, eu lembro até hoje, era próximo do Natal, Ano Novo. O cara falou assim: olha, eu só vou conseguir te dar resposta ano que vem. E o visto dela acabava 10 de janeiro. E ela falou: cara, ó, 10 de janeiro, preciso aplicar meu visto. Essa era uma empresa aqui de Sydney. Detalhe, nesse tempo em Melbourne, a gente ficou um pouco meio que deslocado, né? Uma vida de estudante. Porque, basicamente, eu estudava e trabalhava muito. E a gente não conseguiu achar uma igreja para congregar. A gente ia na Hillsong, né? Na Hillsong Church. Mas, vou ser bem sincero, era um crente de domingo. Era aquela pessoa que ia para a igreja, mas não fazia nada. Isso sempre me incomodou. O cara deu a resposta pra gente em janeiro. Falou assim, ó, virou o ano, a gente recebeu a resposta positiva do cara. E aí a gente voou pra Sydney. E cara, quando a gente chegou em Sydney, parecia que eu tava chegando assim em Canaã, né? Na Terra Prometida ali. De verdade, porque era tudo diferente, era tudo mais bonito, a gente se conectou com pessoas maravilhosas. Parece que as coisas foram se abrindo e eu consegui emprego e trabalho muito mais fácil. Sabe, parece que aqui a comunidade brasileira em Sydney é muito maior, obviamente, né? Eu já tinha um inglês muito bom, porque esse tempo e período em Melbourne eu treinei muito. E aí eu continuei trabalhando, obra. Até que a gente chegou numa obra e o meu chefe, que era o builder, era o dono da construtora, ele chegou para mim e falou assim: ô Vitor, vem cá, vai vir uns brasileiros aí para fazer a render. E aí esses brasileiros eram da igreja. E aí eu me conectei com eles. Aí eu fui lá, visitei a igreja deles e essa igreja. É uma bênção lá, é a Assembleia de Deus, ali em Kings Grove. E aí a gente começou a congregar. A gente começou a servir. Servimos naquela igreja durante 3 anos. Eu pude liderar os jovens, foi bem legal, foi bem.
Todos brasileiros.
Todos brasileiros. Dali em diante, eu lembro até hoje, chegou um dia que eu sempre conectava muito com ministérios. Eu sempre fui muito aquele cara que. Eu conecto, sabe, tipo, com pessoas. Eu não tenho problema de me conectar com as outras igrejas, de falar com os outros pastores, fazer amizade, conversar. E eu era líder do jovem, a gente fazia bastante essa conexão. Até certo dia que um jovem chegou para mim e falou assim: oh, você viu que vai abrir a Lagoinha aqui em Sydney? A Lagoinha tem uma história de 67 anos, né? Uma igreja gigantesca lá no Brasil, foi fundada pelo Márcio Valadão. E o André Valadão hoje preside a Convenção Batista da Igreja Lagoinha. E então, quando eu fiquei sabendo, eu entrei em contato. E o pastor, na época, era o Jonathan. Ele, no caso, porventura, ele não era pastor também, né? Ele estava só abrindo um trabalho aqui, abrindo um grupo ali de crescimento, né? Numa casa. E ele me explicou e tal, falou, a gente se conectou. E é que eu falo, né? Muitas vezes a gente menospreza conhecer pessoas, mas. Essa pessoa que conheci, o Jonathan, foi a pessoa que destravou e mudou, querendo ou não, a vida. Se eu não tivesse conhecido ele, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. E acho que vice-versa. Quando eu me conectei com ele, a gente fez muita amizade. Até hoje, eu continuei lá nessa igreja, servindo, lá na Assembleia. Foi tipo o final de 2019 que eu conheci ele. E aí, né, foi em fevereiro de 2020, ele fez o primeiro culto da Lagoinha aqui. Então, basicamente, fiquei ajudando ele, conversando, um amigo, né? Ele continuou com o trabalho e tal, e eu continuei lá na igreja. Aí estourou a pandemia, e a gente ficou fazendo culto em casa, a gente ficou fazendo live stream para a igreja. E quando veio a pandemia, muita coisa veio para fora, né? passando por dificuldade, né? Muita coisa veio para fora. E eu comecei a perceber um chamado de Deus mesmo, sabe? Para as pessoas, nós como igreja, o que a gente está fazendo? Onde eu estava naquele lugar, eu fiquei perguntando para mim, o que a gente está fazendo como igreja para suportar a igreja nesse tempo? Veio uma indignação santa, uma ira santa mesmo no coração, de me mexer, de fazer mais, sabe? E nessa época eu já estava trabalhando como truck driver do Woolies, com uma empresa de brasileiro também. E até que meu chefe chegou para mim, eu supervisionei a Doc, depois ele me chamou para trabalhar no escritório com ele. Bem no ano da pandemia eu fiz essa transição. E aí eu entendi, eu falei assim, cara, tem alguma coisa, eu conversei com o pastor, eu tenho um chamado que eu creio que Deus está me chamando para minha geração. Eu acho que Deus está me chamando para eu falar de Deus para essas pessoas, para os estudantes, para os jovens adultos de 18, 35 anos, sabe? Para esse público que está chegando aqui. E infelizmente, assim, ou felizmente também, porque cada um, né, o corpo de Cristo, né, a igreja de Jesus, trabalha na sua multiforme graça, né? Tem igreja para todo mundo. Tem pessoas que vão entrar aqui na Lagoinha hoje que não vão se encaixar, não vão entender que. Ah, eu vou me submeter ao Vitor, né, ser o meu pastor, porque eu sou jovem, né, porque eu, talvez não seja do estilo dele, mas a gente sabe, né, que existem diversas congregações aí no Brasil. Assim. A igreja que eu tava era um pastor mais velho, comunicava com pessoas mais velhas, e glória a Deus por isso, era uma família maravilhosa para mim, né, sempre foi. São amigos queridos, são pessoas de Deus, que honro até hoje, e, cara, foi assim, foi demais, assim, sabe, foi muito legal. O pastor, ele abençoou, ele falou, tá bom, Vitor, pode ir, a gente abençoa, a gente sabe. E quando eu vim para Lagoinha, aí a gente começou esse trabalho de plantação dessa igreja, né? Essa igreja aqui, ela não teve, antes ninguém abriu igreja, igreja não se abre, na minha opinião, ela nasce. Então a gente começou, de verdade, a pregar o evangelho, a cuidar de pessoas, cuidar de jovens que estavam depressivos, viciados, drogados, perdidos, não tinham rumo, sem visão, né? E a gente começou a apresentar a Bíblia, a apresentar a palavra de Deus. E desde 2020, foi quando eu transicionei, as coisas começaram a acontecer assim, pessoas começavam a chegar. Eu vou falar isso, mas tomara que não pegue mal, mas para você ter noção, em meio à pandemia, a gente muitas vezes não sabia o que fazer, porque em meio à pandemia, eu lembro que o governo tinha liberado a gente para ter 10, 15 pessoas na casa, algo assim. A gente não conseguia controlar, que era tanta gente que vinha, às vezes batia mais, batia 30, 40, e a gente ficava com medo, pra ser bem honesto com você. O que que a gente vai fazer? Falar, mandar o cara embora, velho? Sabe? Tipo, a gente chamava algumas pessoas, tinha uma lista pequena, a lista enchia rápido, mas mesmo assim sempre espalhava, sabe? E aí a gente começou, sabe? Eu, o Jonathan, a minha esposa, a esposa dele. Depois chegou o Bruno, a Isandra, outras pessoas. Depois que abriu, a gente fez culto espaçado no shopping aqui, em Brookvale, no Oringa Mall. E dali em diante, a gente passou, acho que um ano, fazendo culto no shopping. E aí veio um lockdown de novo. Foi 2021, veio outro lockdown. Bem forte, bem pesado. E a gente foi para um estúdio. A igreja já tinha praticamente umas 50, 60 pessoas membras. Com os recursos ali da igreja, a gente conseguiu alugar um estúdio de rock. Pra você ter noção, a gente tirava, quando a gente entrava no estúdio, tava cheiro de maconha, cheiro de álcool, assim, sabe? Várias latinhas espalhadas. Aí a gente falava assim, misericórdia, Deus, é por ti, Senhor. A gente tirava, limpava tudo, tirava o cigarro, sabe? Tirava tudo e a gente falava, agora é Deus, vamos lá, vamos fazer culto. Então a gente fazia a live. Eu trabalhando e fazendo ministério, trabalhando em ministério, trabalhando em ministério. E aí, 2021, quando foi abrir, sair do lockdown, as coisas já estavam melhores, a gente falou assim, cara, a gente precisa de um prédio. Porque a gente já começou a ter uma noção que quando abrisse, a gente já tinha uma galera. Porque tava batendo 100 pessoas online na live. Tava batendo 100 pontos, né? Não pessoas, né? Pontos. E a gente falou assim, cara, a gente vai ter que pegar um prédio. Vamos orar. A gente fez jejum, oração, e até que a gente conseguiu um prédio, cara. E é o prédio que a gente tá até hoje, aqui em Brookvale. Um prédio que a gente foi muito abençoado, uma porta de Deus. E aí fomos, né, com oferta de cada um, ajustando o prédio, fazendo uma reforma, fazendo auditório, tinha que construir o auditório. A igreja foi avançando, Fernandão. A igreja foi avançando. Quando é que mudou para mim? Quando é que eu me tornei mesmo assim? Eu entendi que era isso. Desde o início, essa era a verdade. Quando eu cheguei em Melbourne, eu já tinha entendido assim. Falei assim, cara, eu tô aqui na Austrália para viver meu sonho, sabe? Eu quero viver o sonho de Deus. Eu sei que Deus tem um plano para mim. Eu não vou abrir mão desse plano dele, sabe? Eu não quero ter plano B. É, eu não quero o plano A de Deus para mim, para minha casa, para minha família. É, se for a vontade do Senhor, a gente vai permanecer aqui. O sponsor da minha esposa deu certo, então ela ficou lá, a gente pegou a residência por através desse sponsor. Eu apliquei junto com ela depois, a gente uniu, né? É, e aí a gente conseguiu a residência, a cidadania, e eu continuei servindo aqui fielmente até que no ano 2024 o pastor Jonathan, ele estava aqui com a gente ainda, mas ele ouviu a voz de Deus, falou assim: Vitor, chegou o tempo de eu transicionar. Não sinto um chamado aqui para Austrália. Eu poderia aplicar o visto pela igreja, mas eu tô abrindo mão disso. Eu quero ir para a Europa. Deus está me chamando para ir para Europa. E aí ele olhou pro lado e falou assim: cara, a única pessoa que tem para assumir essa igreja, eu tenho plena convicção disso, é você. E aí eu falei, tomei um choque no começo, mas ao mesmo tempo eu falei, amém, eu aceito. Estive esse ano todo do lado dele. Ainda estamos juntos, na verdade, porque a igreja onde ele foi lá também, hoje ele está na Irlanda, é Lagoinha também, lá na Irlanda, lá em Dublin, liderado pelo pastor Fábio. O Jonathan está lá também. E é isso, eis-nos aqui. Aí eu fui consagrado a pastor. Eu já tinha entendido, vou ser bem honesto com você, era caótica assim a minha vida, porque é difícil conciliar, você tem que trabalhar, ao mesmo tempo a igreja avançando, crescendo, você não dando conta de ministério e trabalho, mas eu teve um momento que eu falei, não dá mais. Não adianta forçar, não adianta querer me enganar. Eu abri mão de coisas boas, eu estava ganhando muito bem no Ulis, eu estava como gerente, eu estava só abaixo do dono da empresa. Eu abri mão. Não é isso que vai me satisfazer, sabe? Não vai ser minha carreira que vai realmente alterar isso, sabe, para mim. Então eu decidi. Quero viver os planos de Deus para mim. E hoje estamos aqui.
E me diz uma coisa, quando você se converteu, que a Isabela fez você se converter, ela te mostrou esse caminho, qual a igreja que era lá?
Era outra igreja. Eu nunca tinha ido na Lagoinha, para você ter noção. Nunca no Brasil, nunca tinha ido. A primeira Lagoinha que eu fui foi aqui. Converti na Bola de Neve. Aí eu fiquei um tempo lá, mas depois o meu amigo se converteu numa outra igreja chamada Zion Church, na época a igreja Monte Sião. E aí eu também congreguei na Zion Church, que foi de 2015 para 2016 que eu congreguei lá.
Me diga o que a Lagoinha prega, como funciona assim, qual é, o que exatamente você quer passar para os seus fiéis?
A gente quer passar o evangelho de Jesus Cristo, né? As palavras de Jesus Cristo. Jesus, ele é o único mediador entre os homens e Deus. A gente realmente declara aqui a Bíblia. Somos uma igreja protestante, batista, pentecostal, aonde a gente acaba transmitindo mesmo, sabe, a palavra de Deus. A missão e a visão da Lagoinha é nós sermos grande para servir, mas também pequena para se importar. Se importar com qualquer pessoa que vier. Hoje também é essa a nossa missão: levar cada membro, cada pessoa, num relacionamento íntimo com Jesus, com Deus. Ao mesmo tempo, nós cremos que o Senhor Deus, se for da vontade de Deus, Deus ele vai enviar quantas pessoas for. A gente não tem esse intuito de ser grande. Se Deus quiser, bem. É. Mas se também não, tudo bem também, a gente vai honrar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, né? Somente eu creio que o encontro mudou a minha vida. O encontro com Deus mudou a minha vida. O encontro com Jesus muda a vida de alguém.
Vitor, você mencionou a pandemia. A gente não para pensar o quão pesado foi aquilo, né? Evidentemente que
Exato.
pessoas tiveram muitos problemas, mas aqui na Austrália, eu também moro em Sydney, eu acho que foi mais fácil do que a média do mundo, né? Ou
É.
menos difícil, né? Fácil é uma palavra forte demais. Foi menos difícil do que a grande parte do planeta. E mesmo assim foi difícil. Fala um pouco desse momento aí, o que você encontrava, porque eu imagino que seja aquele momento que as pessoas querem uma resposta maior, quer um apoio maior, né?
É nas dificuldades que a gente cresce, né? Essa foi isso que a gente viu. Uma fome, uma sede por descobrir por que eu tô aqui, o que eu tô fazendo, qual que é o meu propósito, qual que é o meu propósito, o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo. Será que eu tô fazendo isso só por causa de um emprego? Porque quem tava na pandemia perdeu emprego. A maioria, na verdade, né? A economia ruiu, né? E tava dependendo ali do governo. E não sabia o que ia ser no dia seguinte. E visto, como é que eu vou renovar visto? Então, esse senso de propósito, sabe? Eu vi muito isso, eu vi uma falta de senso de propósito. E a gente conseguiu discipular essas pessoas, falar para elas, não, o seu propósito é fazer a vontade de Deus. Mas qual que é a vontade de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o seu próximo como a si mesmo. Começa por aí, vamos começar assim. Então, ah, mas como é que eu vou amar a Deus? Então você precisa conhecer ele. Vem cá, vamos conhecer ele. Vamos ler a Bíblia, vamos entender que ele é. Então a gente viu isso demais, muita depressão, pessoas, né? Relacionamentos sendo quebrados, casamentos sendo quebrados, porque quando você sai da pandemia e você não vai pra rua, você vive a vida real dentro das quatro paredes, né? Você tem que conviver mais com as pessoas. A nossa rotina, ela maqueia muito os nossos relacionamentos reais. Ela marca o nosso casamento, porque você vai ver, às vezes, a sua esposa só de noite, né? Às vezes, quando vê, né, nessa loucura, correria. Então, a gente viu muitos problemas vindo para fora. Essa é a verdade. Muitos problemas vindo para fora. E eu creio que a igreja foi uma âncora, sabe? Um porto seguro, assim mesmo, para as pessoas. No barco da tempestade ali, cara, a igreja foi uma âncora mesmo. Aquela corrente que estava segurando para a pessoa não ruir, enfim, não entrar em parafuso, sabe? Foi muito incrível, por isso que eu falo para você assim, sabe? É louco pensar, mas o ano que a gente mais cresceu foi o ano da pandemia, obviamente. E a gente fala, cara, talvez é as coisas loucas de Deus, né? É loucura pensar, cara, como é que você vai abrir uma igreja no meio de uma pandemia? Mas Deus fez, né? Deus fez. Como é que você planta algo, né? Então, foi muito intenso.
Imagine que você esteja conversando com alguém que não tem nenhuma noção sobre como funciona o mundo das igrejas pentecostais. Qual é a característica que define a Lagoinha, que difere ela de outras pentecostais?
Obviamente, cada igreja tem a sua característica, né? Mas eu creio que hoje, diferente do passado, ser evangélico mudou muito. O que eu posso te dizer, acho que difere, é de nós não queremos viver um legalismo. O que é o legalismo? A gente não quer viver impondo nada para ninguém. A gente não quer viver impondo regras para ninguém. Até porque Deus, ele não colocou um cabresto em nós. Deus, ele não colocou, sabe, uma coleira em nós e falou: agora você vai ter que ser assim. É através do amor revelado de Deus, através do Filho dele, Jesus Cristo, que você é constrangido. Eu fui constrangido, por isso que eu mudei. Crente pode pecar? Crente pode beber? Pode. Crente pode ir para festa, usar droga? Pode. Crente pode trair alguém? Pode. Poder pode. Mas a gente não faz porque a gente ama, porque a gente amou Deus. Através do cuidado, através do amor, através da revelação de Deus, de quem é Deus, as coisas vão caminhando, é um processo. De novo, né? Tem muito da sociedade, às vezes, vê as igrejas pentecostais, né, as igrejas evangélicas, como imposição de regras, né? Você não pode vir aqui na igreja sem fazer a barba. Você não pode vir com essa desse jeito vestido, tem que vir de terno, tem que vir com a sua melhor roupa. A gente não é bonita assim, não. A gente crê que Jesus, ele comeu com pecadores, ele veio para nós nos arrependermos, ele entrou na casa de ladrão, ele ensinou. Ele mesmo, né, antes de morrer, a última pessoa que falou assim: eu creio que você é Deus, mesmo você não descendo dessa cruz. E aí Jesus falou: se você crer, você estará comigo lá em cima no paraíso. Então, sabe, é isso que eu acho, acredito, que difere, né, do que o mundo pensa um pouco sobre o mundo aí evangélico.
curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em Português no Facebook.